4 meses intensos, 4 meses de muitas mudanças, 4 meses trabalhando incansavelmente para botar esse país no rumo e fazer com que as coisas comecem a acontecer, né? Um trabalho já numa missão importante aí na vice-liderança do governo aqui no Congresso Nacional, que nos faz cuidar justamente das medidas provisórias, dos vetos, dos projetos importantes do governo. Também na bancada da agricultura, sou coordenador de política agrícola, que é justamente aquela área que trata de plano safra, de seguro agrícola, de endividamento rural, de crédito, de questões financeiras do agronegócio. Também na Comissão de Relações Exteriores, na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Agricultura, na Frente Parlamentar do Cooperativismo, ou seja, bastante trabalho para justificar o motivo de estar aqui e fazer com que o país vá para frente.
Pedro, você chegou recentemente e já chegou com tantas responsabilidades dessa maneira?
Tem que dar, né? Então é uma responsabilidade imensa, sei disso. Agora a gente tem a noção e a real dimensão de cada uma dessas funções. Trabalhando bastante para justificar o motivo de estar aqui, de representar a nossa região, de representar a população do Paraná, representar os produtores rurais e fazer com que as coisas comecem a acontecer.
Vamos falar especificamente da nossa região, predominantemente rural. Tem alguma novidade nesse pouco mais aí de 4 meses à frente e você ocupando essa pasta com seu pai também, defendendo a agricultura de uma maneira geral?
Veja, esse é um tema que para nós é onde eu cresci, né, Serginho? O agro é o que faz com que o nosso país tenha uma balança comercial positiva, é onde a gente gera praticamente 1/3 dos empregos do país, 1/3 das exportações, 30% da balança comercial, 14% de crescimento do PIB do agronegócio, contrário do resto do país, que cresce 1, 2%. E o estado do Paraná é um estado que depende do agro, né? Seja da produção da agricultura familiar, seja dos grandes produtores ou das cooperativas. Ou seja, é um estado que depende da agroindústria, depende que o agro vá bem. E um dos motivos de eu estar aqui é justamente para representar esse setor. Óbvio que acompanhei o exercício da política agrícola aqui no Congresso Nacional durante todos os anos que o Abelardo Lupion foi deputado federal e coordenador desse trabalho aqui na Câmara. E não poderia ser diferente de já chegar com uma responsabilidade de coordenação de política agrícola, com a responsabilidade de ser membro efetivo da Comissão de Agricultura, justamente por saber da importância que tem o setor para o nosso estado do Paraná. É um setor que vive desafios todos os dias, seja a questão das intempéries climáticas, e no Paraná esse ano está acontecendo infelizmente isso. Temos uma quebra aí de praticamente 12% a 14% da safra de soja, tivemos problema com milho. É um estado que a gente precisa cuidar muito das questões de política fiscal, de crédito, trabalhar bastante pelo plano safra para que o Ministério da Agricultura tenha os recursos necessários para incentivar a comercialização dos produtos. E isso tem feito com que eu tenha esse respaldo necessário das entidades que representam o setor também aqui em Brasília para atender os anseios dos nossos produtores.
Pedro, apesar de você estar há muito tempo ligado à política, queira ou não, é um campo novo para você. Alguma dificuldade você encontrou nesse período, nesses 4 primeiros meses, por exemplo, de adaptação, ou não, levou numa boa?
Veja, eu cresci aqui, né? Cresci acompanhando essa rotina. É um ambiente que eu já estava meio acostumado a conviver. A experiência na Assembleia Legislativa fez com que eu tivesse um respaldo importante para poder estar aqui representando o Paraná, né? Óbvio que, estando lá na Assembleia, o meio é diferente, as atitudes são diferentes, a maneira de fazer é diferente, mas me deu o conhecimento necessário para poder colocar isso também pela experiência que tive no Parlamento Estadual, como líder do governo, como líder de bancada, me deu a possibilidade de chegar aqui já com um bom conhecimento e entendimento de parlamento. Apesar de que aqui é bem diferente, nós estamos falando em 513 deputados, estamos falando em uma oposição forte, uma oposição grande, estamos falando de um governo que ainda está formando sua base, ou seja, a gente sabe que os desafios serão grandes, mas estamos trabalhando para que as coisas deem certo.
Pedro, você como vice-líder do governo, a gente sabia que os desafios seriam enormes para o governo e, consequentemente, para a bancada de sustentação. Porém, a gente aqui embaixo tem ouvido e tem acompanhado, muitas vezes, a própria situação se complicando por intermédio do presidente, pelo vice-presidente, pelos filhos do presidente. Isso realmente está acontecendo nessa plenitude ou há um exagero nas notícias?
Bom, é sabido e perceptível para todos que o presidente Bolsonaro não tem muita simpatia da grande mídia, né? Existe um grande movimento em grandes redes de comunicação para prejudicar o governo. Infelizmente, é a realidade que nós encontramos no país hoje. Existem desafios, obviamente, existem disputas de poderes, obviamente, existe disputa de grupos que compõem o governo, como acontece em todos os governos. Agora, quando me questionam muito de que o presidente fala demais, que está demais na internet, que o filho escreve muito, nós temos que lembrar que o Jair Bolsonaro, deputado, sempre foi assim e que se elegeu presidente assim, né? O que deu todo esse potencial eleitoral para o presidente Bolsonaro foram as redes sociais. A gente não podia esperar que ele simplesmente esquecesse essa maneira de ser, essa maneira de conduzir o exercício político para que a gente pudesse ter um governo mais tranquilo. A gente sabia que seria aos trancos e barrancos. Mas vamos indo devagarinho, tendo vitória após vitória. É importante dizer que não perdemos nada importante aqui no Congresso, como tivemos a vitória na CCJ com uma ampla margem na questão da Previdência. O governo tinha uma medida provisória importante sobre o Distrito Federal, junta comercial aqui do Distrito Federal. A oposição ficou obstruindo o dia inteiro, ficando 7 horas em plenário. Mesmo assim, tivemos uma vitória extremamente importante. A oposição conseguiu apenas 60 e poucos votos de obstrução. É o dia a dia de um governo que mudou paradigmas, que mudou completamente a maneira de fazer política aqui em Brasília. Seria muito mais fácil se a gente tivesse um governo como eram os governos anteriores, que loteavam os órgãos da administração federal com interesses político-partidários, ou até mesmo aqueles, como ocorria na época do PT, que se inventou um mensalão, que comprava apoio político, comprava apoio de deputado, trocava, em troca de interesses espúrios, o apoio dentro do Congresso Nacional. Como não está acontecendo isso, esse toma lá da cá da antiga política, existe uma dificuldade maior de formação de base. Mas nós estamos conseguindo, nos temas importantes, vencer ponto a ponto, item por item, para conseguir as vitórias importantes para o país.
Ele está partindo para o lado do assistencialismo também, guiado aí pela sua esposa, que sempre foi adepta a cuidar daqueles mais carentes?
Eu acho que o termo não é assistencialismo, né? Acho que o termo é fazer uma política social voltada àqueles que efetivamente precisam da mão forte do governo para a política social. Isso tem acontecido. A ministra Damares, apesar de todas as suas polêmicas, tem trabalhado com as minorias. O ministro Osmar Terra tem trabalhado em incluir pessoas, em incluir aqueles que estavam à marginalidade da sociedade. Ou seja, a gente tem processos dentro do governo e intenções dentro do governo para auxiliar aqueles que efetivamente precisam. Não vai acontecer dentro do governo Bolsonaro a gente ver distribuição de recursos federais única e exclusivamente porque está inscrito em um programa social. Tem que haver a comprovação de que há a estrita necessidade do apoio do governo para se incluir em mercado de trabalho. Criar aquelas barreiras que são tão importantes e são necessárias, como o caso do Bolsa Família, que nenhum de nós cogita com a possibilidade de acabar, nem pelo contrário, né? Mas torná-lo mais profissional e torná-lo mais forte para que a gente possa auxiliar aqueles que realmente precisam. Da maneira que está hoje, da maneira que está o nível de gasto público, não tem como se manter. Não tem como pagar a previdência, não tem como fazer a folha de pagamento, muito menos investimentos nos municípios e nos estados que são tão necessários. Então precisa haver uma revisão de tudo, existe um contingenciamento geral em todas as áreas, em todos os ministérios, mas é obviamente aqueles que mais precisam, o povo mais humilde que mais precisa, que está à margem da sociedade, são os que a gente dá uma atenção especial.
Vamos falar um pouco de você. Dado esse monte de afazeres aí, quase não tem tido tempo de correr aqui as suas bases, digamos assim. Pretende fazer isso daqui uns dias? Como que está?
Estou numa toada aí nos últimos dias bem pesada, né? Primeiro, tive o nascimento do Henrique, meu terceiro filho, na segunda-feira passada. Aí, infelizmente, uma leucemia acometeu o Leonardo, o Dr. Leonardo Tilly, que era meu melhor amigo, meu parceirão, meu irmãozão, e foi meu chefe de gabinete durante muito tempo. Então, assim, a gente ficou nessa bola de emoções, assim, esse furacão de emoções durante a última semana. Mas agora botando a cabeça no lugar e a possibilidade de começar a correr os municípios e levar notícia boa para a cidade. Né?
Tem alguma notícia boa, por exemplo, para a nossa região, para Bandeirantes em especial, que você possa adiantar ou quer trazer em mãos? Como que é?
Ainda não, vou levar em mãos. Estamos com planos bons aí de investimentos importantes, a participação do governo federal em alguns temas bem importantes, principalmente na área de saúde. E logo, logo nós damos a novidade.
Pedro, algo mais que você gostaria de destacar?
Um grande abraço a todos os ouvintes e deixar claro aí a nossa predisposição de estar sempre ao lado da população, atendendo os interesses do nosso Estado.